Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Muito bem, e dando continuidade aqui ao nosso primeiro ano, a primeira temporada é a temporada 2022, mas ainda é a primeiríssima temporada do Imagina Se Pega no Ouvido, o nosso podcast musical da Imagina Se Pega Corporation, né? A gente tem aqui um convidado muito especial, um cara que eu já acompanho a carreira tem um baita tempo, um cara que eu gosto muito de ler, gosto muito de ouvir. E é um cara que eu acho que antes de qualquer coisa, a gente vai ter uma pergunta específica das perguntinhas da nossa pauta base aqui. Vai ter uma pergunta que eu sei que a gente vai entrar neste mérito, mas já adiantando, dando um spoiler aqui, eu acho que é um cara que antes de qualquer coisa gosta de música, ponto, assim. Sem muito rótulo, sem muito gênero. A gente tá falando do Bento Araújo. Bento é criador da revista Poeirazine, do PoeiraCast, que é o podcast, e também é o autor da série de livros Lindo Sonho Delirante. Bento, muitíssimo bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
Salve, Thiago, salve, Gabi, que legal estar aqui com vocês, é uma alegria imensa, obrigado aí pelas palavras, cara, e você acertou na mosca, né? Música, pra mim, é tudo, cara, e é muito bom estar falando dela aqui, estar compartilhando com vocês aí essa paixão.
E é legal, no fim das contas, a gente gosta de dizer que esse podcast é o nosso jeito de conversar com quem gosta, quem faz, quem respira, né, quem trabalha com música, sobre música. Porque, às vezes, as pessoas que estão tão envolvidas com música acabam falando especificamente sobre e só sobre aquele projeto que estão lançando ou aquele determinado cenário musical no qual eles estão envolvidos. E acho que esse tipo de momento aqui é legal para a gente poder deixar as pessoas livres para falar daquela banda do coração, daquele disco favorito, aquele show que marcou a vida delas, enfim, meio nessa vibe aí.
Ah, que legal. Putz, que bacana, cara. Vamos nessa. Tô ansioso aqui pelas perguntas, viu?
Então, vambora. Bom, a gente tem um primeiro bloco aqui de perguntas, que são as perguntas que a gente sabe que são, pra quem gosta de música, sei que elas são doloridas, mas elas são perguntas que algumas pessoas conseguem responder de bate-pronto, outras têm que dar três opções, assim, meu. Fica à vontade, como você se sentir tranquilo. E a gente separa entre internacionais e nacionais para, óbvio, dar aqui a visibilidade para o nosso Brasilzão também, né?
Ótimo.
Então vamos lá. Teu artista ou banda internacional favorito?
Então, cara, realmente é difícil, né, a gente responder isso. São tantas bandas, tantos artistas e tal. Mas eu tenho uma banda do coração, sim, que é a banda que eu mais curto, que eu mais gosto. Inclusive é a única banda que eu coleciono, assim, né? Eu escolhi essa banda para colecionar os discos, as fitas, os compactos e tudo mais, que é o Grand Funk Railroad, né, uma banda norte-americana dos anos 70, foi muito grande, muito popular na época e hoje anda bem esquecida, mas é a minha banda do coração.
Olha só, tá vendo? Hoje é o dia, a gente gravou outro programa hoje e também, no geral, assim, tem algumas respostas que são mais esperadas, digamos assim, né, para algumas pessoas com as quais a gente vai conversar. O perfilzão das pessoas meio que já entrega qual é a banda que eles vão responder. E assim, como tem gente que fala, não, você está me entrevistando hoje, daqui 3 dias, se você me entrevistar, a resposta vai ser diferente. Mas é curioso que já a gente está numa toada de gravar muitos programas no mesmo dia aqui, no dia que está saindo esse programa, óbvio, a pessoa vai escutar ele, beleza, mas a gente está gravando todos no mesmo dia. É curioso que é a segunda vez que vem uma resposta mais inesperada, assim, sabe? Um nome que não é um nome muito usual. Isso é ótimo.
Ah, que legal, Thiago. E esse lance de mudar, de cada dia ser um artista diferente, acontece muito com o disco, né? Provavelmente agora você vai me perguntar qual que é o meu disco favorito, e aí sim, aí é uma coisa que muda muito. Aí vai muito do dia, do mês, do ano, né? De como eu tô naquela fase da minha vida ali. O disco muda, mas a minha paixão pelo Grand Funk Essa aí é eterna e é a minha banda preferida.
Então considere a pergunta feita, qual que é o seu disco internacional favorito?
Então, cara, olha, eu acho que hoje eu te responderia, hoje não, né, de já um tempo pra cá, eu acho que eu vou ficar com a estreia do King Crimson, no In the Court of the Crimson King, né, que é uma obra-prima pra mim, assim, considerado talvez aí o primeiro disco que sintetizou, assim, o que é o rock progressivo dos anos 70, né, ele é de 69, mas ele já cantou essa bola, um disco pioneiro, que até hoje eu escuto e me impressiona, e eu acho à frente do tempo, assim.
Qual, aí vamos pro Brasil agora. Qual que é teu artista ou banda nacional favorito?
Olha, que legal. Então, cara, você sabe que aí, né, a gente vem pro Brasil, eu sempre caio naquela coisa do gosto pessoal e da banda que eu considero a melhor, assim, por questões artísticas e técnicas, e não só técnicas, mas também emotivas, afetivas e tudo mais, né? Então isso muda bastante, né? Tem o lance pessoal, gosto pessoal e o lance do que eu acho que qual que é a melhor banda e tal. No âmbito pessoal, que eu acho que é o que a gente vai estar focando mais aqui nessa entrevista, aqui nesse bate-papo, nesse podcast, Thiago, a banda brasileira que eu mais gosto, cara, é o Som Nosso de Cada Dia. Eu adoro o Som Nosso. Eu adoro, cara. Inclusive tive o prazer de ser amigo do Pedrão Baldanza, né, nosso saudoso Pedrão. É, e foi uma banda que, quando surgiu, era um trio, né? O Pedrão, o Pedrinho, o Batera e o Manito, né, que era um cara já famoso desde os anos 60, ele, cara, sempre me cativou muito, assim, o Som Nosso de Cada Dia. Lançaram poucos discos, mas é uma banda que eu adoro, cara.
E disco nacional favorito, você tem?
Tenho sim. E vou falar o Clube da Esquina. Eu acho que é o meu disco brasileiro favorito.
Esse aí é...
Esse tá... aí... É unanimidade, né? Quase.
Sempre aparece por aqui.
Isso é uma obra-prima, né?
Você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você comprou, né? Não ganhou de presente, de pai, mãe, não sei o que, não. Mas com o seu dinheiro, sei lá, primeira mesada, primeiro salário, alguma coisa assim.
Sim, claro. Inclusive eu tenho esse disco até hoje. Eu comprei quando eu tinha 7 anos de idade, né? E a minha coleção de discos de vinil começou ali. Eu nunca mais parei. Foi o disco do Scorpions, o Love at First Sting. Né, que tinha Still Loving You, Big City Nights, Rock You Like a Hurricane, três hits assim, acachapantes da época, né? E a banda tava vindo tocar naquela primeira edição do Rock in Rio, em 85, janeiro de 85. Então, finalzinho de 84, eu comprei esse disco, e foi o primeiro, e cara, tenho até hoje e adoro.
E show? Qual foi o primeiro show que você foi na vida? Pode ter sido até show quando criança.
Sim, é muito legal porque minha mãe me levava nos shows, né? Eu peguei muito essa coisa da música da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma apaixonada por música e então sempre, ela sempre me levou, assim, depois me acompanhou quando eu tive banda, essas coisas. Mas o primeiro show que ela me levou, que a gente foi, assim, pessoalmente, na verdade, tem uma historinha que eu quero contar rapidamente. Eu sempre morei no bairro da Pompeia, aqui em São Paulo, né? E eu morava naquela época na rua de trás do Parque Antártica, do estádio do Palmeiras, né? Então eu cresci, Thiago, vendo todos os shows que tinham lá no Parque Antártico, que eu via de graça do terraço do meu prédio, né? Era só subir no terraço ali e assistir o show. Então eu vi David Bowie, né? Lá, vi o A-ha, vi, cara, Legião Urbana, Rod Stewart, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, tantos shows que passaram ali pelo Palmeiras nos anos 80, né? Eu assisti tudo ali de cima. E aí quando eu entrei na adolescência, eu comecei a ir aos shows, né? Fui em vários lá, inclusive. Mas o primeiro que a minha mãe me levou, cara, foi o do Ian Gillan, né, o vocalista do Deep Purple. Ele veio fazer um show solo aqui em São Paulo, no Olímpia. Minha mãe me levou e logo na sequência veio o Black Sabbath. O Black Sabbath com o Dio no vocal, na época o Dio estava voltando, né? Estavam lançando aquele disco The Humanizer, que era um escasso na época. E, cara, então assim, o primeiro artista que eu vi foi o Gillan e a primeira banda que eu vi já foi o Black Sabbath, né? Eu tinha 14, 15 anos, fiquei assim... Fiquei sem dormir uns bons dias, viu?
Você tem no coração aí o teu show internacional favorito? Primeiro internacional.
Tenho sim, cara. O meu show, acho que o show internacional que mais mexeu comigo foi quando eu vi o Neil Young no Rock in Rio. Né? O Neil Young é um cara que eu nunca pensei que viesse ao Brasil, né? Que fosse vir ao Brasil. E ele veio pro Rock in Rio 3, se eu não me engano, 2001.
Foi 2001, né?
É, 2001, isso aí. E, cara, eu ainda era bem jovem e tudo. Foi a primeira vez que eu saí de São Paulo pra ver um show também. Eu lembro que eu fui sozinho, né? Os amigos que, vamos ver o Neil Young e tal. Na hora H, todo mundo deu pra trás. Ninguém foi, eu fui sozinho. E foi uma experiência incrível, assim, né? Nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Me apaixonei pela cidade. Cara, o Rock in Rio, que era um festival que eu queria ir desde criança, né? Que me colocou nessa coisa da música também. Então, cara, foi mágico, assim. Ver um cara que eu adoro, que é meu ídolo, que é o Neil Young, no Rock in Rio. Depois eu acabei indo pra fora e vi ele várias vezes também depois. Ele com o Crazy Horse, ele sem o Crazy Horse, eu vi ele algumas vezes, mas esse show do Rock in Rio foi, acho que, o show que mais mexeu comigo até hoje.
E show nacional favorito?
Olha, cara, difícil, hein? Bom, mas eu vou escolher o show da volta da Ave Sangria, né? Que é uma banda que eu adoro. E eles ficaram, cara, 40 anos sem tocar, né? Mais de 40 anos. E no show da volta foi no Teatro Santa Isabel, ali no Recife, né? O teatro maravilhoso. E eu fui, eles me levaram para cobrir esse show, né? Eu fui para lá, pro Recife, também não conhecia, me apaixonei também pela cidade, tudo, pelas pessoas, cara. E o Ave Sangria é uma banda que eu adoro, né? Então ver os caras voltando ali, depois de tantos anos, num lugar tão icônico ali da cidade, da história da psicodelia pernambucana, né, cara, foi um mágico, assim, ver os caras tocando ali, inclusive dois deles já se foram ali, né, o Ivinho e o Paulo Rafael, grande amigo meu, Paulo Rafael, acabamos, não estamos mais com eles por aqui, mas era uma dupla de guitarristas fantástico, né, uma dupla fantástica que, nossa, me impressionou muito de vê-los ao vivo.
Tem algum show, ou, sei lá, alguns, no plural, enfim, que você se arrepende de não ter visto, assim, putz, essa banda vem toda hora pro Brasil, depois eu qualquer hora eu vejo, não sei o que, e pá, a banda, alguém da banda faleceu, a banda acabou, qualquer coisa assim?
Tem sim, cara, tem vários shows que vieram ao Brasil, assim, eu acabei perdendo, né, e até hoje eu falo, caramba, por que eu perdi aquele show, né, por que eu não fui? Então, um show que eu lembro que eu era garoto ainda e a banda veio com a formação original foi o Ten Years After, né? Uma banda que eu gosto pra caramba também, desde quando eu assisti o filme lá do Woodstock com a minha mãe, era moleque, e os caras vieram, formação original, tocaram no Palace aqui em São Paulo, se não me engano, 97, por aí, e cara, não sei porque eu não fui nesse show, eu acabei perdendo e a banda nunca mais voltou, então esse foi um que eu perdi e lamento até hoje.
Tem algum show, ou alguns, de novo, também no plural aqui, que você já botou na sua cabeça e falou, putz, esse eu preciso ver antes de morrer em algum momento da vida?
Ah, tem, viu? Tem, Thiago. Se bem que, apesar de agora, assim, muitos poucos artistas, assim, falando um pouco do rock mais clássico, tal, né, do rock dos anos 70, tal, dos anos 60, que é o que eu gosto, dos anos 80 também, que eu cresci ouvindo e gostaria de ver ao vivo, muitos já não estão em atividade, né? Ou as formações das bandas estão bem caricatas, assim, desfiguradas, né? Com apenas um integrante original, por exemplo. Mas uma banda que eu gostaria de ver, cara, e nunca vi ao vivo, é o Bad Company, né? Que é do Paul Rodgers, que é um cara que eu adoro, e do Simon Kirk, né? Baterista. Eles eram do Free, que é a minha segunda banda do coração, né? A primeira banda do coração é o Grand Funk, e a segunda é o Free. E tanto o Simon Kirk como o Paul Rodgers eram do Free, né? E montaram o Bad Company nos anos 70, cara. E é uma banda que vira e mexe, eles voltam, fazem uma excursão ali pelos Estados Unidos e tal. E também nunca vieram ao Brasil, né? Então é uma banda que, cara, sei lá, qualquer dia eu vou fazer uma loucura, vou pegar um avião aí, ver os caras lá fora, porque o tempo corre e daqui a pouco não existe mais Bad Company aí pra assistir.
Paul Rodgers, de vez em quando, se mete a tocar com os tiozinhos ingleses também, aí uns tiozinhos desconhecidos, né? Enfim, aí...
Então, a única vez que eu vi o Paul Rodgers ao vivo foi essa vez aí, né, com o Queen aqui em São Paulo. Fui nas duas noites, né? Eu sou muito fã do Paul Rodgers, cara.
Eles têm o Bad Company e o Grand Funk tem uma sonoridade bem próxima, assim, tipo, né?
São duas bandaças aí dos anos 70. Eu gosto muito, viu, Gabi? Das duas bandas.
Qual que você, aproveitando então esse ensejo, qual que você diria que é o teu gênero musical favorito hoje?
Então, eu acho que é o rock, viu, Thiago? Eu gosto de falar rock num sentido mais amplo que isso possa ser, né? Porque tem tanta coisa aí dentro dessa bandeira do rock, né? é tão amplo, tão diverso, e eu acho isso tão legal, né, ter tantos tipos de rock, tantos países aí ao redor do mundo que produziram e produzem esse gênero e tal, tantas subdivisões, aí, subcategorias, né, subgêneros que a gente tem dentro do rock and roll, que eu gosto de falar que é isso, né, eu adoro outros estilos de música também, né, com a idade a gente vai ouvindo, né, jazz e soul, e até música erudita, né, a gente vai aprendendo a gostar desses estilos também, mas o rock tá no meu coração, é a minha base, e é o que eu ouço também muito até hoje, né, e é o que eu trabalho mais, assim, então é o rock and roll, é o meu gênero preferido, com certeza.
Tem alguma coisa de subgênero do rock que já não te agrade tanto?
Olha, cara, eu costumo dizer que o que não me agrada em música, Thiago, é porque eu não mergulhei a fundo o suficiente ainda, né? Surge de uma certa ignorância, assim, de não ter me dedicado àquilo, né? Porque eu acho que todo gênero, todo subgênero tem coisas legais e coisas ruins, né? Coisas interessantes existem aí em qualquer gênero musical, eu acho. Coisas válidas que você vai tirar coisas bacanas pra sua vida e tal. Então, não sei, cara, não sei te dizer, assim, qual gênero. Talvez... Ah, um gênero que eu não curto muito, não conheço também, e na época que surgiu, eu não acompanhei, foi o New Metal, né? Vamos falar assim, no final dos anos 90, teve essa cena de New Metal, né? Essas bandas, o Korn e tal. Foi uma cena que eu não acompanhei muito e na época eu fiquei meio bodeado, assim. Achei que deu uma minada no metal que eu gostava, no tipo de heavy metal que eu gostava. Então, talvez seja o New Metal, o que era, que hoje é Old Metal já, né?
Hoje é. Pois é. Agora, tem essa pergunta, toda vez que alguém... tem muita gente que tem dificuldade de responder isso de imediato, né? Essa sobre o gênero musical. E tem gente que consegue falar de pá, de bate-pronto. E, sei lá, em 99% dos casos, quando as pessoas falam meio de bate-pronto assim, são as pessoas que estão mais ligadas ao rock de alguma forma.
Uhum.
Das pessoas que a gente entrevistou, pelo menos da amostragem que a gente tem aqui, das entrevistas que a gente fez. Aí, para as pessoas que respondem rock assim com um pouco mais de certeza, eu preciso fazer uma pergunta. Você consegue ainda hoje falar que gosta de rock, mesmo com todas as discussões a respeito de algumas figuras um pouco polêmicas, para dizer o mínimo, roqueiras, assim, que talvez deem uma queimada no filme de quem diz que gosta de rock?
Ah, sim, cara, sim, isso não muda a minha paixão, assim, o que eu sinto e o que o rock representa para mim, né, como liberdade, como contestação, como ferramenta de poder ter um estilo de vida, né, meio que, como é que se fala, assim, alternativo, né, ao que a sociedade às vezes impõe pra gente e tudo mais, mas, cara, assim, eu acho que, por outro lado, eu concordo com você, eu acho que o rock envelheceu mal nesse sentido, né, ele... acabou virando uma coisa bem caricata e uma coisa, às vezes, muito relacionada a coisa de tradição, né? A coisa até meio reacionária, assim, né? Dos costumes também, que é o oposto do que ele deveria ser, né? Então, a coisa meio virou do avesso. Eu entendo perfeitamente, né, a crítica até da garotada quanto a isso, quanto a algumas letras também que envelheceram super mal do rock and roll, que hoje são sexistas, né, e machistas e tal, homofóbicas até em algum caso. E preconceituosos mesmo, né? Então tem uma facção mesmo do rock and roll que ficou muito nessa coisa ainda do purismo, né? Do preconceito e tal. E claro que essa parte eu não gosto, né? Mas assim, o rock para mim representa o contrário disso tudo, né? Representa a liberdade, a diversidade, toda essa alegria também, né? Isso o rock and roll sempre me trouxe, assim, uma alegria, uma euforia de você se sentir jovem sempre que você ouve, né? Então isso tudo é tão legal, me faz tão bem, assim, que eu não me deixo afetar, assim, pelo que também tá rolando aí, por algumas certas searas aí, né, do pessoal que gosta de rock, Thiago.
Boa. Ótimo. Onde que você costuma ouvir música, assim? Sei lá, vitrola, aparelho de som, computador, celular, tudo isso junto, misturado, cada hora em um lugar diferente...
Então, eu escuto mais em casa, porque eu trabalho em casa, né, eu tenho o meu home office aqui, já mesmo antes da pandemia eu já trabalhava em casa, né, então eu tenho, cara, o meu formato preferido é o vinil, então eu tenho cerca de umas 4 ou 5 picapes aqui, 5 toca-discos espalhados pela casa, tem toca-disco até na garagem, pra você ter ideia, Então, é mais assim, eu escuto mais nesses toca-discos, né? Mas assim, quando eu tô no computador também, eu uso o streaming pra, até para pesquisa, para trabalho. Claro, para mim é muito útil também. Celular também, streaming, quando eu tô na rua, tô andando, fazendo uma caminhada e tal, né? Eu gosto muito de andar, eu não tenho carro, né? Eu gosto muito de fazer as coisas a pé e ando altas distâncias, assim, longas distâncias, tô sempre ouvindo música também. Então, basicamente isso, cara. Em casa, né, o vinil, o CD também, eu adoro o CD. E, cara, na rua, no streaming e no computador também, streaming, quando eu tô trabalhando. É mais ou menos isso aí que me alimenta. E a música vem desses devices aí, vamos chamar assim, né?
Você tá... Você não chega a ser, portanto, aquela pessoa que tem um... Talvez aquele ouvido mais audiófilo, assim, né? Ou seja, putz... Para ter a total e completa experiência musical, eu tenho que escutar no vinil.
Não. Eu não sou audiófilo, cara. Não tenho essa aptidão, assim, né? Inclusive, nem a aptidão monetária, né? Para ser um audiófilo e comprar os equipamentos e os cabos, né, necessários. Então, eu sempre fui um cara assim que eu nunca investi muito em aparelho de som, por exemplo. Né? Eu sempre comprei mais disco do que aparelhos, né? Gadgets, essas coisas, e nunca investi muito nisso, então não, eu não sou audiófilo, inclusive, cara, eu gosto muito de ouvir, sei lá, discos que são bem mal gravados, até uma fita cassete assim que já tá um pouco deteriorada, pra mim não incomoda, eu gosto, eu acho legal, faz parte do ritual, assim, não ligo muito pra qualidade, assim, extrema de som, eu gosto de curtir o lance físico da música, assim, de uma forma... Sem muito grilo, assim, sabe, Thiago? Sem estar esquentando muito com o equipamento que eu estou ouvindo.
Você falou de fita cassete. Você tem fita cassete onde ouvir? Bom, a mídia fita cassete?
Sim.
Você tem onde ouvir fita?
Tenho, cara. Tenho. Ainda tenho um 3 em 1. Tenho dois, na verdade, aqui. 3 em 1, né? Aparelhos dos anos 70, dos anos 80, que o cassete ainda funciona. E tô para reativar aqui o meu Walkman, cara. Eu quero ver se alguém conserta. Tô procurando alguém para consertar. O Discman tá funcionando, eu ainda uso, né? E não só isso, cara. Eu tenho também fita de rolo, né? Aquela Akai dos anos 70, que é o rolo mesmo, né? O reel to reel, né? Que eles chamam lá fora. E tenho também o cartucho de 8 pistas, cara. Aquele cartucho que vinha, o pré-fita cassete, né? Que vinha nos carros americanos dos anos 70. Eu tenho esses formatos também aqui em casa, cara.
Você é um cara que eu sei que ainda costuma comprar discos, né?
Sim.
Qual que é a tua frequência de compra de disco?
Olha, cara, agora eu diminui bastante, porque eu tenho uma filha de 5 anos, né? Então, os gastos, você sabe como é que é, né? De uma criança em casa, tá? Eu tô comprando cada vez menos disco. E também com essa alta do preço do vinil, né? O vinil voltou, virou uma coisa de moda, assim, né? Todo mundo vai atrás do vinil e tal, o preço foi lá em cima, né? Hoje em dia você encontra discos, cara, nacionais, malhados por R$200, R$300, né? Eu acho um absurdo isso, Thiago. Então eu meio que não tô comprando muito vinil, muito pouco. Só quando eu compro algum lote de algum amigo que tá se desfazendo, ou alguma... como é que se fala, um bazar, assim, de uma igreja, sabe, que tá ali vendendo os discos, um sebo, assim, que tem um disco bem baratinho, aí eu compro. E CDs é o que eu tenho mais comprado ultimamente, CDs de uns anos pra cá. A minha frequência é, cara, pelo menos uma vez a cada, dois meses eu costumo ir num sebo, assim, comprar um ou outro CD e ver se tem algum vinil ali com preço bacana pra comprar. Vai, então, vamos dizer que é uma periodicidade bimestral aí de aquisições em formato físico.
Como que você tá de coleção em casa, assim, em termos numéricos?
Ah, olha, cara, eu devo ter cerca de uns 3 mil discos, Thiago, por aí. Uns 3 mil.
Mas isso considerando todos os formatos, juntos?
É, isso, considerando basicamente o LP e CD, né? O cassete eu nunca contei, nem esses outros formatos também que eu te falei, não, são bem menos, né? A quantidade é bem menor, então eu nunca cheguei a contar. Agora, CDs e LPs dá em torno de 3 mil, por aí.
CD tem sido engraçado, tem sido uma questão mais polêmica aqui, na verdade, né? Porque muita gente que é absolutamente contra, e de novo, das pessoas que a gente andou conversando, né? Que é absolutamente contra os vinis, não entrou na vibe, não sei o quê. Ainda continua comprando CDs e tem gente meio que aboliu o CD completamente da vida.
É, Verdade. Também como perdi é que, percebido.
Como está sendo a tua relação, assim, não só de compra, mas de audição também, de tirar o CD da prateleira e escutar?
Então, você sabe que tanto o LP como o CD eu nunca me desfiz, assim, quando veio a decadência de ambos os formatos, né? Inclusive eu trabalhava em lojas de disco nessa época, nos anos 90, então eu acompanhei muito essa coisa, né? Da decadência do vinil, ascensão do CD, depois a decadência do CD e a coisa da pirataria, do MP3, dos iPods, né? Isso aí eu peguei muito, assim, do download e tal. E, cara, eu nunca me desfiz, pelo contrário, quando a galera ia na loja, levava, encostava quase que no poste, assim, os LPs, por exemplo, né? Ah, isso é lixo, eu não quero mais, só quero CD e tal. Eu trazia tudo pra casa, ia pegando, né? Muito barato. E ficava felizão da vida, porque, como eu te falei, eu comprava disco desde 84, né? E nunca, tinha 7 anos de idade e nunca me desfiz. E, velho, e o CD é a mesma coisa, o CD também, cara. Quando todo mundo começou a baixar, né, internet e tal, o Napster, depois o iTunes, não sei o quê, cara, eu nunca me desfiz dos CDs. Né? Porque eu sempre tive, quando na época eu tinha carro, eu tinha o CD player no carro, tinha aparelhos espalhados pela casa, tinha Discman e tal, então eu nunca me desfiz do CD, sempre achei uma mídia assim, interessante, legal. E então minha relação até hoje é muito boa com ambas as mídias, assim, sabe? Elas me satisfazem completamente, assim. Tem hora que eu quero ouvir CD, né? Eu acho muito bom o som, aquela pureza e tal. E tem hora que eu quero ouvir o vinil ali com o chiado, estalando mesmo, né? Aquele ritual da capa, tudo. Então são experiências diferentes que me atraem muito até hoje, né? E eu tento passar isso para minha filha, por exemplo. Ela também curte, né, comigo, está sempre ouvindo disco e tal, no formato físico. E até outro dia eu fui na escolinha dela, teve uma semana de artes, eu fui lá tocar violão, brincar com a criançada, e eu levei um toca-discos portátil de vinil e um CD player portátil também, um Discman, levei para a molecada ouvir música em formato físico, né? Eles ficaram, nossa, apaixonados, assim, né, de ver que daquele, né, daquele plástico preto ali sai música, e do CD também, né? Então, cara, é muito legal, assim, poder passar um pouco para a garotada. Claro que muitos poucos deles vão se influenciar e gostar disso, mas eu acho bacana, assim, que eles tenham contato, né, com isso, que para mim foi tão importante para minha geração.
Ah, muito bem. Para a gente encerrar o primeiro bloco aqui, então, tem uma pergunta que é mais contemplativa aqui, né? O que, que a música significa na tua vida? O que, que ela representa, de fato, na tua vida?
Cara, tudo. Se for para responder numa palavra, para mim representa tudo. Para mim, música é tudo, assim, Thiago. Sempre foi, né? Sempre foi uma paixão, desde criança, desde a infância. Eu sempre quis viver trabalhando com ela, viver dela, né? Viver para ela, assim, é uma dedicação. Quem conhece meu trabalho sabe, sente muito isso, né? No que eu faço, no que eu escrevo e tal. Então, para mim é tudo, cara. Ela que me leva a lugares incríveis, me faz conhecer pessoas maravilhosas, me traz alegrias. Né, a minha companheira nas fases não tão legais da vida também, que todos nós temos, né? Então, cara, é tudo. Pra mim é tudo, bicho. Música é tudo.
Então vamos lá, no nosso segundo bloco aqui, agora sim, a Maria Gabriela Musical. A gente joga uma palavra, livre associação. Você fala aí um disco, um artista, uma música, sei lá, uma capa de disco, um show... Alguma coisa de sensação mesmo, de experiência que te remeta àquela palavra.
Tá, ótimo. Pode ser então um artista, disco, banda, show,
o que
qualquer quiser. Coisa.
O que vier na tua mente.
O que vier na tua cabeça. Assim.
Beleza.
Manhã.
Manhã, folk. Folk rock.
É boa. Boa. Prazer.
Prazer? Uau, hein? Marvin Gaye.
Esse aí é uma frequente, hein? Queria dizer que Marvin Gaye é uma frequente. Imensidão.
Olha, imensidão. O rock progressivo.
Ah, boa. Faz sentido. Total faz sentido. Total faz sentido. Até me lembra da resposta do Thunderbird, quando ele falou do Yes, inclusive.
Olha, que legal. Ele ama Yes, né? O Thunder.
Pois é. Guerra.
Slayer.
Pá, direto. Boa. Medo.
Uau, medo. Bom, vou falar o Mercyful Fate ou King Diamond. Eu tinha medo dele quando eu era criança.
Entendi.
Tinha medo do Ozzy também.
O Alice Cooper eu tinha medo também.
Olha, é. Ele era... Dá muito medo o Alice também.
É, tinha medo e o Alice Cooper também.
Morte.
Morte? Vou falar o Mayhem, aquela banda do black metal norueguês. Que o vocalista chamava-se Dead, né?
Exatamente.
O vocalista era o Dead.
E faz muito sentido até pela história da banda, enfim, né?
Pois é, cara, pois é. Morte então, dois. Falou morte é o Mayhem.
Saudade.
Saudade? Cara, o Milton Nascimento. Por ter ouvido na infância, por minha mãe ter apresentado. Cara, sei lá, eu ouço me dá saudade da infância.
Liberdade.
Boa, hein? Cara, Neil Young, pelo que eu já expliquei aqui pra vocês.
Amizade.
Amizade. Pub rock, um gênero que é pra se ouvir tomando cerveja no bar com os amigos.
Olha só, essa aí é um... tá aí é um gênero que eu não tinha me atentado ainda.
O Grand Funk seria um pub rock?
Não, não, Grifo, que não, Gabi. Pub rock tem uma banda que eu adoro, que é o Dr. Feelgood, né? Ele, pra mim, eles são os reis do pub rock.
Sim, sim.
Boa.
Entendi qual é o gênero.
É.
Infância.
Olha, cara. Kiss.
Muito bem. Popular banda beijo. Magia.
Magia, olha só. Poxa, cara, agora você me pegou, hein? Magia. Quem que eu vou escolher, hein? Caramba, velho. Bom, tem uma banda, que é uma banda meio cigana, assim, bem obscura dos anos 70, que se chama Carmen, é o nome da minha mãe até. E é uma banda que fazia um flamenco meio progressivo, assim, tal. Sempre achei uma banda misteriosa e mágica, assim. Então vou escolher essa banda, chama Carmen.
Oh, perfeito. Fome.
Porra, aí tem que ser um punk rock, né? Assim, um Discharge.
Caralho, olha só.
Fome, né? Política, olha, poderia ser o Discharge também. Eu vou escolher o Crass, que é outra banda punk inglesa que eu adoro, que é bem essa coisa da política e da contestação e tal, né? Eu vou escolher o Crass.
Joia. Alegria.
Ah, alegria e AC/DC, né? Não tem jeito. O AC/DC num estádio lotado, acho que é a maior alegria que eu já senti na vida.
É, tá no top 5 shows que eu já vi na vida também.
É, porra, sempre bom demais, né?
Aí a gente tem aqui, pra gente finalizar esse bloco, a gente tem um jogo que eu e a Gabi a gente costuma fazer, que é de associar músicas com cores.
Ah.
A gente sempre foge do óbvio preto e branco, porque muita gente já vai direto ou... Como disse o nosso outro entrevistado que a gente falou na gravação de hoje, o preto a galera vai direto no Black Album do Metallica e o branco direto no White Album dos Beatles. Uhum. Então a gente foge do preto e do branco.
Tá.
A gente vai de vermelho.
Ah, tem que ser o Red Album do Grand Funk, né? Que é o vermelhão. Lá fora eles chamam de Red Album até, a capa vermelha. Ali é o segundo disco do Grand Funk.
Amarelo.
Olha, amarelo? Amarelo que eu me lembro de amarelo. Amarelo eu lembro, acho que eu vou ficar no Tree of a Perfect Pair, do King Crimson também. Capa amarela, a trilogia das cores ali dos anos 80, né? E o amarelo é o Tree of a Perfect Pair.
Roxo.
Olha, roxo. Já veio de purple, de cara na mente, né? Aí não dá pra fugir muito do purple, do Deep Purple. Acho que sim, acho que é o de Purple.
Azul.
Azul, olha só. Poxa, caramba, eu falei do King Crimson, eu tô com aquela trilogia agora na cabeça, né? Mas qual capa azul que eu gosto? Um disco azul? Ah, tem o Paul Hartz do Van der Graaf Generator, que é um meio um azulado, assim, um espaço, o um céu ali, umas nuvens e tal. Acho que eu vou ficar com. É um azul meio escuro ali, mas acho que tem tonalidades de azul ali no Paul Hartz do Van der Graaf.
Verde.
Verde. Bom, verde. Ah, eu vou escolher o Sepultura, que é a banda dos palmeirenses, né? Os irmãos Cavaleira palmeirenses, que é o meu time, né? Apesar de ter o Andrés, que é São Paulino. Mas eu vou escolher o Sepultura, banda dos palmeirenses.
Ótimo. Foi pra gente encerrar, nem preto, nem branco, fica no meio cinza.
Olha, o cinza, vamos ver. Bom, acho que eu vou escolher outro do Grand Funk, né? O E Pluribus Funk, que é o disco da moeda. É meio prateado ali, mas tem umas edições mais opacas, assim, que acaba sendo cinza a capa.
Joia, joia demais. Beto, queria te agradecer demais por esse papo.
Opa, Thiago, que legal, cara. Eu agradeço também, foi muito bacana estar com vocês aqui.
Que bom que deu certo. Queria te pedir, na verdade, para fazer o teu momento jabá, né? Onde as pessoas te leem, te ouvem, te seguem, enfim.
Eba, que legal. Então, a minha central ali de atividades é o poeirazine.com.br, né, que é o site da Poeirazine. Lá tem as edições da revista, tem todos os episódios do PoeiraCast, né, que é um podcast que a gente faz há 13 anos já, tem quase 500 episódios aí online, a gente está nas plataformas também. E lá tem os livros, né, o Lindo Ser Delirante, minha série de livros aí sobre música brasileira, são 3 volumes também, estão lá nesse site e nas redes. Né, Twitter, Instagram, Facebook, eu tô sempre como Poeirazine, né? Então vai ser um prazer aí estar com vocês. É só me procurar na internet por esse nome, Bento Araújo Poeirazine. E é isso, e vamos nessa, com muita música sempre, né, Thiago e Gabi?
Boa, por favor, sempre. Bento, mais uma vez, muito obrigado e tamo aí, até a próxima, hein?
Valeu, pessoal. Um grande abração, um beijo para todos aí.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!